picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Hoje, com a história de um casal massa, que é o Davi e o Renan. Eles namoram há 1 ano e 8 meses já. A família do Davi, o Davi que me escreveu, né? A família do Davi é muito legal, assim, nunca encanou com esse fato, né, dele ser gay, nada. Nunca teve nenhuma pressão na família, uma família acolhedora, mãe dele ótima, pai ótimo, irmãos ótimos. Então, nenhuma queixa, né, tudo bem. A família do Renan já é mais complicada. Ele tem um irmão casado que não se mete na vida dele, mas é meio mala. A mãe dele e o pai, eles são religiosos, mas assim, eles não são frequentadores da igreja. Eles são católicos, mas não são frequentadores da igreja. Mas algumas coisas eles não admitem. O Davi tem 23 anos, vai fazer 24 agora, e o Renan tem 26. E ambos, né, moram ainda com seus pais. O Davi ainda faz faculdade, o Renan já terminou. E o Renan, quando ele entrou na faculdade, ele resolveu contar para os pais e para o irmão que ele era gay. E assim, a família já sabia, já desconfiava, mas não falava nada. Então ele contou, a mãe dele no dia chorou, mas depois foi conversar com ele, falou que tudo bem. O pai dele só ficou quieto e pediu para a mãe avisar o Renan que não queria que ele trouxesse homem para dentro de casa. Ah, tudo bem você ser gay, mas não traga homens pra cá. O que é péssimo, né? Num relacionamento longo que surgiu depois, mas, né, ele não podia levar, por exemplo, o Davi na casa dele. O Renan frequenta a casa do Davi sempre, né? Final de semana, dorme lá, participa de tudo, churrasco, se dá super bem com a sogra, tudo ótimo. Já na casa do Renan, o Davi conheceu a sogra, né, a mãe do Renan, num supermercado, num dia que eles estavam lá os dois comprando alguma coisa, e a mãe dele também estava no supermercado por uma coincidência, e aí ele acabou apresentando, a mãe cumprimentou, oi, tudo bem e tal, ficou naquilo. E só, até então, ele não conhecia o pai do Renan. Eis que, um belo dia, Davi estava com o Renan numa loja de pneu, para trocar o pneu lá do carro do Davi. E ali o Davi ficou sabendo que o carro dele não ia ficar pronto no mesmo dia. Tinha dado um problema na suspensão lá, sei lá, e ele ia deixar o carro lá. E eles iam voltar ou de Uber, iam vendo o que ia fazer. E aí o Renan falou, não, peraí, meu pai, ele estava aqui por perto. Vamos ver se ele dá uma carona pra gente, assim, já é também uma desculpa pra, pelo menos, ele ver quem é meu namorado. Davi já ficou super nervoso, né? Como assim? Vou conhecer, né, o meu sogro, e ele nem... Não é que ele não gosta do Davi, né? Mas, assim, ele não me quer na casa, tal, como que vai ser isso? O Renan falou, não, fica frio. Eu vou ligar pra ele, se ele estiver por aqui, ele dá uma carona pra gente até o shopping lá que a gente vai no cinema, e de boa. E foi isso que o Renan fez. Ligou pro pai dele, o pai dele falou, não, tudo bem, eu passo aí e pego vocês e deixo no cinema. Ok. O pai do Renan apareceu, né, pra buscar os dois. E assim, com a cara muito fechada, né, não foi nem um pouco amistoso. Cumprimentou, deu a mão, falou oi, tudo bom. E só, foram em silêncio até o shopping, um clima super, assim, esquisito. O Renan super sem graça, o Davi sem ter onde enfiar a cara. Péssimo, né?
Sei lá, eu acho que o Renan não devia ter feito desse jeito, né, pra apresentar o pai, que já não era uma pessoa das mais legais dessa forma, mas foi assim.
E eles foram pro cinema e, assim, a cara do pai do Renan pro Davi, o Davi marcou muito isso, sabe? Quando você vê a pessoa te olhando assim, estranho, você marca aquele rosto e tal, e fala, putz. E ele nem conseguiu curtir o filme, nada. E passou. Passou um tempo aí, sei lá, umas 2 semanas da primeira vez que ele conheceu o pai do Renan. Passada aí essas 2 semanas, né, do primeiro encontro do pai do Renan com o Davi, a mãe do Renan passou mal e precisou ir pro PS. Como o Davi e o Renan estavam juntos, né, quando o Renan recebeu a notícia que a mãe dele teve um pico de pressão e passou mal e estava no PS, quem foi levar o Renan no hospital foi o Davi. E ali ele encontrou o pai do Renan pela segunda vez. Também mesma coisa, o cara tratou ele bem mais ou menos assim, cumprimentou só e ficou meio sisudo. E o Davi resolveu ir embora, falou: se a sua mãe precisar de alguma coisa tal, você me avisa e a gente vai se falando. Eu preciso também dormir cedo, que amanhã eu começo, né, na nova filial.
Tem isso. O Davi, ele foi transferido de uma filial, né, da mesma empresa, para outra.
Então era o primeiro dia dele, tinha um monte de coisa para fazer tal, para ver como é que ele ia fazer, onde que deixa o carro, onde que vai almoçar, não sei o quê. Então ele tava preocupado com essas coisinhas bestas, né? E resolveu ir embora. Davi começa na nova empresa. Algumas pessoas dali ele já conhecia, então ele já tava meio enturmado. E, onde que a gente vai comer? Como é que é aqui? Não sei o quê. Um amigo dele falou: olha, tem uma casa aqui que é tipo uma pensão, que tem uma mulher ali que faz uma comida muito boa. Ela aceita o nosso vale-refeição e a gente come lá. E o Davi começou a comer na casa dessa mulher. E tudo bem, o tempo foi passando, ele comia lá, ia com os amigos e tal. Um belo dia, que ele foi fazer hora extra de sábado, que ele chega pra almoçar, ele toma um susto.
Aqui eu acho que cabe a gente falar um pouco dessa mulher que serve refeições. O nome dela é Cleide, ela é uma pessoa super pra cima, despachada, dá risada, de bem com a vida, faz uma comida ótima, então lá tá sempre cheio. E a Cleide tem um marido que ele não fica lá. Ele viaja bastante, ele trabalha com edredom, essas coisas, ele vende roupa de cama, mas ela diz que ele vende roupa de cama no interior. Então, sabe essas pessoas que vão com o carro, com a roupa de cama e as pessoas compram? Aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, tinha muito isso no passado, mas eu nunca mais vi isso agora, esses tempos, né? Mas, segundo ela, era esse o trabalho do marido dela.
O Davi chegou pra almoçar nesse dia aí que ele fez hora extra do sábado, e a Cleide tava toda feliz lá, falou: ah, Davi, que bom que você veio sábado, né? Hoje você vai poder conhecer meu marido, ele tá aqui o final de semana e a gente vai fazer um churrasco amanhã, até se você quiser vir pra ficar aqui com a gente, vai ser muito legal, não sei o quê. E o Davi ali com um pouco de fome meio assim, falou: putz, agora vou ter que fazer sala, né? Vou ter que ficar conversando um pouco com o marido da Cleide, não sei o quê. Que ele sentou ali pra esperar o prato dele, ela vem lá da cozinha com o cara, com o marido.
Gente, presta atenção neste marido.
Se o Davi não estivesse sentado, ele ia cair. O marido de Dona Cleide, dona da pensão que serve comida, era nada mais, nada menos que o pai do Renan, gente. Gente, o pai do Renan era o marido da Cleide, dona da pensão. Assim, sabe aquele choque que você não consegue ligar a pessoa ao local, aos acontecimentos e te dá um branco? Na hora que o pai do Renan viu o Davi, ele tentou voltar pra cozinha. Mas a Cleide pegou ele pelo braço e falou: não, vem cá, você precisa conhecer esse menino é espetacular, é bonzinho, não sei o quê. E ele pálido, Davi pálido, e ali a Cleide apresentou um pro outro. Falou: esse aqui é o Davi, que come aqui todo dia com a gente, tem os outros meninos, já tava chegando mais, né, mais colegas do Davi. Ela acabou apresentando 3 ou 4 ali pro pai do Renan, e o pai do Renan pegou na mão dele, ficou olhando assim pra cara dele, pálido, 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 pálido. E o Davi não nem conseguia encarar mais ele. Ele tinha levantado, né, pra cumprimentar o pai do Renan, cumprimentou, sentou de novo e ficou assim, passado, em choque, bege, ficou assim, sentado, sem cor ali, passado. Pai de Renan,
que eu não quero nem dar um nome pra este homem, vou chamar apenas de pai de Renan.
Pai de Renan deu uma disfarçada e voltou pra cozinha. Nesse ponto, o Davi já não nem sabia mais de prato, não queria mais comer, não queria nada. Deu uma desculpa ali pra Cleide, falou: tô me chamando lá no escritório, não sei o quê. Largou o prato, largou comida, tudo e voltou. E aí, naquelas, né, ele já conhecia a história da Cleide. A Cleide é com 2 filhos do marido, que é esse cara aí que viaja vendendo roupa de cama, nos tempos de hoje, complicado. É, com 2 filhos já, os 2 filhos também na faculdade, e ela, né, fazendo a maioria das coisas, porque o que ela falava, né, ela na pensão? Que ela tinha que trabalhar muito, que ela tinha que vender as quentinhas e abrir abria ali a casa dela, que ela morava em cima, e embaixo ela servia as refeições, porque o marido dela ganhava muito pouco por ter esse trabalho, né, de vender roupa de cama, mas que ele gostava, que não é aqueles papinhos. E o Davi sabia que o pai do Renan é muito bem de vida mesmo.
Então, quer dizer, ali, além dele saber que o pai do Renan tinha vida dupla, ele viu o quanto que o cara era mesquinho, que tipo, não ajudava a amante com as coisas da casa, né? Com as contas da casa, nada. Ela tinha que se virar, fazer tudo sozinha. E detalhe, eu falei amante porque o pai do Renan é casado no papel com a mãe do Renan. Mas Cleide nunca foi amante. Cleide, primeiro que ela nem sabia que o pai do Renan era o pai do Renan, tinha outra família. Ela achava que o marido dela era fiel a ela e só, que ela não era casada no papel, mas que eles juntos já há mais de 20 anos tinham uma união estável aí, uma união estável com este senhor.
E a cabeça, né, do Davi, porque assim, quando ele saiu da casa pra voltar pra empresa, ele reparou um carro tipo super velhinho, com tipo umas roupas de cama mesmo, edredom, naquelas capas plásticas, sabe? Que quando você vai comprar um edredom, essas coisas, você vem naquele plástico, com o porta-malas forrado dessas coisas, mas era um carro muito velho. E ele já tinha andado no carro do pai do Renan e ele viu que era um super carro, tipo carro novo mesmo, desses carros caros. Então, quer dizer, o cara ainda se fazia de pobre pra segunda esposa, porque
aqui eu faço, né, eu peço desculpas que Cleide nunca foi amante. Cleide era a segunda esposa, enganada, né? Ela não sabia que o cara lá, o pai do Renan, tinha uma outra família. Ela era a segunda família.
Aí nosso amigo Davi voltou pro escritório passado sem saber o que fazer. Como que ele ia contar uma coisa dessa pro Renan? Primeiro que ele nem ele não tinha detalhes. Ele sabia que o pai do Renan era um bígamo, mas e aí? Porque não é fácil assim, né? Você chegar e contar. Aí ele voltou pro escritório, passou um tempinho, ele recebeu um zap do Renan. Eles iam sair à noite, né? E o Renan falou assim pra ele no áudio do zap: ah, vamos fazer alguma coisa mais cedo pra eu voltar pra casa pra ficar com a minha mãe, porque o meu pai, ele tá em missão.
Que missão, meu senhor? É, missão? Que missão?
Daí o Davi perguntou, né, pra ele: ai, amor, que missão? Missão do quê, né? Seu pai tá em missão? Aí o Renan contou que o pai dele, uma ou duas vezes por mês, sai em missão junto com o pessoal de uma igreja. De uma igreja católica, de um bairro lá, ele falou. E que, assim, que o pai dele, nessas missões, que são mais de 20 anos de missão, e que o pai dele já tinha até construído casa na Amazônia.
Só se construiu casa pra Cleide, né? Porque, hello, né?
E aí o Renan fez todo, né, uma apresentação do pai dele como missionário. Falou: nossa, porque meu pai, isso e aquilo. Meu pai, nossa, que pessoa maravilhosa. Já construiu casa na
Na Amazônia. Casa na Amazônia. Gente, como uma pessoa consegue mentir que ela construiu casa na Amazônia? Enfim.
Construiu casa na Amazônia, que já, sei lá, quando teve lá enchente, não sei onde, que o pai dele foi e ajudou. E ficou lá, sabe, horas falando no WhatsApp pro Davi tudo que o pai dele faz, que o pai dele isso, que o pai dele aquilo. E assim, o Davi já sabia que o Renan tinha o pai como referência. Mesmo o pai sendo homofóbico velado, o Renan não vê assim. Aí o Davi ficou escutando, né, toda essa pataquada aí de casa na Amazônia, missionário, chapéuzinho de missionário, não sei o quê. E falou: meu, ele pensou, né? Eu não tenho brecha pra falar: olha, seu pai não tá em missão. O seu pai tá na Cleide.
A missão do seu pai. É a Cleide.
Porque assim, não tinha como. O Renan tem o pai num pedestal. Tanto que, né, algumas vezes o Davi questionou, poxa, eu não posso ir na sua casa, não sei o quê. Ele falou, ah, não, mas meu pai é todo metódico assim mesmo. Uma hora ele vai ceder, mas vamos fazer do jeito dele, não sei o quê. E assim, o pai dele não querer que o Davi frequentasse a casa era um assunto meio que, assim, não podia falar que o Renan já ficava aborrecido, que tá cobrando o pai dele, que é um senhor de idade já de outra geração, aquele papo, né? E aí o Davi acabava deixando quieto. Então, quer dizer, como é que ele ia falar, olha, seu pai tem um carrinho velho aí que ele vende, ele finge que vende edredom e é casado com a Cleide, que vende marmitex há 20 anos. Não tem como, gente. Então, ok, né? O Davi viu que ali ele não ia poder tocar no assunto. Seu pai é um bígamo, que a família do Renan admirava demais o pai nessa questão, né? De ajudar as pessoas que precisavam de fazer missão.
E o que me deixa mais irritada é que, assim, o cara tá fingindo que faz caridade, sabe? Que tá em projeto social quando ele tá lá fazendo filho na Cleide. Quando ele tá lá dando gasto pra Cleide. Porque tá lá, né? No final de semana assim, um não, ou sei lá, uma vez por mês, tá lá comendo na Cleide, fazendo a Cleide fazer churrasco pra ele, né? Então, olha aí, olha o embuste, olha como atrapalha um cara desse, que faz casa na Amazônia. Eu nunca mais vou superar isso, entendeu? Ah, onde você tava? Quando eu quiser mentir, fala, puta, eu tava fazendo casa na Amazônia.
Era um sábado, eles saíram, o Davi não tocou no assunto, domingo eles saíram, o Davi não tocou no assunto de novo. E ele pensou, putz, eu não vou tocar no assunto agora, não tenho como, né? E na segunda-feira, ele deu uma sondada no Renan. E aí, seu pai voltou da missão lá, como é que foi? Que dessa vez era uma missão com crianças, né? Olha só. E aí ele falou, não, meu pai só volta amanhã, que seria na terça, né? Aí o Davi falou, putz, como é que eu vou almoçar lá na Cleide sabendo que o cara pode estar lá? Aí que o Davi ficou com fome ainda, porque não tinha muito lugar perto pra ele almoçar. E ele acabou ficando na empresa lá, tomando café mesmo, comendo uns biscoitinhos e por lá ele ficou. Só que, assim, com a cabeça já maquinando, né? Conto, não conto, o que eu faço?
Aí chega na terça-feira, o Davi tá lá trabalhando, né? Depois do almoço, ele resolveu que ele não ia almoçar na Cleide na terça também, porque vai que o pai dele fosse sair só depois do almoço, né? E aí ele levou comida e comeu por lá mesmo. Aí lá pelas 2 horas o Renan liga. E assim, ele não costumava atender telefone no escritório, mas o Renan insistiu tanto que ele atendeu. Pensou, deu merda, né? Putz, deu merda, o pai dele chegou lá, contou uma outra história, me ferrei. E já com o coração na boca, atendeu o telefone. Renan estava eufórico. Amor, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu. E o Davi, fala logo, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você, não sei o quê. Mas ele viu que era uma voz alegre. Meu pai quer marcar um jantar pra você vir aqui em casa pra conhecer meu irmão. Nossa, na hora o Davi pensou em recusar, né? Inventar uma desculpa e falar, ai, não vai dar, esse final de semana eu vou viajar, qualquer coisa. Mas ele ficou passado, ficou paralisado e falou, ah, tá bom, me fala o dia, o horário que eu vou. E o Renan, felizinho de tudo, já marcando coisa, ia comprar pudim. Ia comprar pudim.
Ai, meu Deus, pudim.
Aí ele não conseguiu mais trabalhar à tarde, porque ele ficou pensando, o que o pai dele quer? Do nada, ninguém vai estranhar que o pai dele, do nada, que antes não queria de jeito nenhum que ele frequentasse a casa, agora tá chamando ele pra jantar. Não é super estranho, pelo menos eu acho.
Gente, o cachorro do meu vizinho tá latindo aqui muito, mas eu vou gravar assim mesmo. Então vocês vão escutar aí o Toby no fundo, que eu espero que o Toby esteja gritando, morre, pai do Renan! Enfim.
O Davi aceitou, né, o jantar, que ia ter pudim de sobremesa. E chegou o dia do jantar. Ele péssimo, né? Péssimo, tenso. E assim, o pior é que ele tinha que disfarçar pro Renan que ele tava preocupado, que ele tava com medo, tudo. Ele não... Durante a semana, ele tentou, ele ensaiou contar pro Renan. Porque ele falou, bom, se o pai dele vai contar lá na hora, é melhor eu já contar antes, né? Ele até ensaiou, mas ele não teve coragem. Ele não conseguiu. Então, ele se preparou e foi. Ele ainda pensou, né? Vou com o meu carro, porque na pior das hipóteses, eu vou embora. E aí, lá foi ele, tocou a campainha da casa de Renan. O Davi foi super bem recebido na casa do Renan. A mãe conversou com ele, o pai cumprimentou, serviu aperitivo, isso e aquilo. E o pai, assim, olhando muito pra ele, mas na dele. Aí ele conheceu o irmão do Renan também, a esposa do irmão e o sobrinhozinho pequenininho. E o irmão do Renan, super mala, assim, aqueles caras metidos e tal. E ele falou, ah, legal, agora você faz parte da família, aqui os agregados não podem causar, não podem atrapalhar, hein? Assim, num contexto nada a ver, assim, brincando, mas aquilo pro Davi já falou, putz, é o que eu precisava fazer, era causar, né, atrapalhar tudo. E o jantar foi passando, aí o irmão chamou o Renan pra ver, não sei, pra ajudar a montar não sei o que lá do videogame pro menininho, a mãe na cozinha lá com a nora, e ficou os dois. E a casa do Renan, muito boa, assim, até com uma sala de jogos, com coisa de sinuca, e o Davi só pensando, gente, aquele carrinho velho, como pode, né? Aí, numa hora lá que não tinha ninguém, o pai do Renan chamou ele de canto. O pai do Renan foi super seco com ele e falou assim, olha, Davi, eu vou ser curto e grosso com você. A Cleide sabe de tudo. A Cleide sabe que eu tenho uma família. Pra ela tá ótimo assim, pra mim tá ótimo assim. E eu espero que você não se meta nisso. Assim, desse jeito, de uma vez. E ficou olhando sério pro Davi. O Davi não conseguiu responder, não conseguiu olhar direito pro pai do Renan. Ficou lá parado, assim. E o cara mexendo nas bolas lá da mesa de sinuca e falando.
E detalhe, gente, a Cleide sabe de tudo. Como assim a Cleide sabe de tudo? Será que ele tava mentindo que a Cleide sabia de tudo? Ou a Cleide sabia de tudo?
Davi em choque. O Renan veio, chamou ele lá pra voltar lá pra cozinha, que eles iam
servir o pudim.
Que eles iam servir o pudim e a noite foi rolando, né? O pai dele já tinha dado o recado. Davi ficou sem saber se acreditava ou não que a Cleide sabia. E assim, como que ele ia chegar na Cleide e perguntar? Porque até então ele era cliente da Cleide. Essa semana ele não foi lá, não teve coragem de ir lá, porque não sabia como encarar a Cleide. Acabou levando comida, comeu tranqueira e tal, e não foi lá. E assim, ele não tinha como chegar na Cleide e falar, olha, seu marido mesmo, ou você sabe que ele tem uma outra mulher? Ele não tinha como perguntar nada, né? Então ele tinha que acreditar na palavra do pai do Renan, né? Que os dois sabiam, que o casal sabia e que enganava a família original.
Quer dizer, a Cleide amante, gente.
Jantar interminável, né, gente? Davi olhava no relógio achando que tinha passado uma hora e tinha passado 10 minutos. Não acabava mais. Comeram o tal pudim, Davi nem sentiu o gosto, coitado, não sabe nem se era de leite, do que era. E o Renan falou pra ele assim, então, lembra que a gente conversou, tal, das missões do meu pai? Vem aqui ver o álbum.
Como assim o álbum? É, o Davi,
tá bom, né? Álbum, seu pai tem um álbum das missões. E aí as fotos das missões, era assim, era uma coisa que, pensa assim, alguém tá fazendo uma ação. Aí você não tá participando, mas você vai lá e tira uma foto, dava essa impressão. E algumas fotos, ele tava com a
Cleide na missão.
Ele tava com a Cleide na missão. Era ele e a Cleide nas fotos. Só que não tava ele e a Cleide. Tipo, tava uma turma e a Cleide tava lá no meio. Então ele não sabia dizer se a Cleide que fazia missão e aí o pai ia junto, ou se o pai realmente fazia missão junto com a Cleide, porque a Cleide, né, era... Agora a gente não sabe mais se esposa ou amante, mas o fato é que existia um álbum de missões, assim, só não tinha foto da
casa na Amazônia.
Não tinha nada da Amazônia no álbum, né? Então, assim, o Renan muito fixo nessa história da Amazônia, devia ter checado, né?
Finalmente, o jantar interminável acabou e na saída, o pai de Renan virou para Davi na frente de todo mundo e falou, olha, a casa está aberta para você, você pode vir aqui o dia e a hora que você quiser. Nisso, o Renanzinho já estava chorando, emocionado. Tudo bem, era um fato muito bacana, né? Um acontecimento, se não fosse pelos motivos errados. O Davi não conseguiu nem se emocionar. Falou, ah, obrigado, tal. E saiu, o Renan saiu com ele até o portão, chorando, falando, ai, amor, é oficial, você pode vir aqui, a gente pode ficar aqui também. Nossa, meu pai, que pessoa. Sempre, né, falando do pai, como se o pai fosse o ícone. E o Davi deu um beijo nele, falou, ai, que legal. E deu uma enrolada, porque ele tava mesmo, assim, em choque. Porque o pai se fez todo de ursinho carinhoso, adúltero. Davi foi embora, cabeça a milhão, né? Pensando qual seria o próximo passo aí do velhote, né? O que, que ele ia aprontar? Como que o Davi ia falar mal deste senhor que abriu a casa pra ele, que deu um abracinho na saída e que emocionou a família, né? Com esse ato de que, ai, agora você é meu genrinho. E ele sabendo de tudo, quer dizer, a coisa ia só piorando pra ele, porque se o Renan descobrisse, pensa, fala, poxa, você tava me enganando, você sabia do meu pai, tá enganando minha mãe, sei lá, podia dar várias merdas, né? E ele foi embora no domingo, ele deu um jeito de não encontrar o Renan, porque ele precisava pensar, ele precisava colocar a cabeça dele no lugar, ele inventou lá que ele tinha que terminar um relatório e não encontrou o Renan. Na segunda-feira ele foi trabalhar e resolveu ir almoçar na Cleide. Bom, das duas, uma. Ou ele ia chegar lá na Cleide e a Cleide não ia saber de nada, ia tratar ele normal, né? Porque o pai do Renan não ia ter contado nada. Ou ele ia chegar lá na Cleide e a Cleide ia tratar ele estranho, ia chamar ele pra conversar. Então, tudo dependia mesmo de como a Cleide ia tratar o Davi. E, assim, o Davi é uma pessoa tímida, uma pessoa que não é despachada, que ia chegar lá e falar, Cleide, e aí, esse é o marido? Nem pra investigar, sabe? Ele é uma pessoa discreta, ele não é dele fazer isso. Ele não ia fazer isso com a Cleide, então dependia muito do que a Cleide fosse fazer, de como ela ia reagir com ele. O Davi chegou lá na Cleide para almoçar, resolveu ir num horário diferente dos amigos. Então os amigos saíram para almoçar meio-dia e voltaram a uma, e aí ele saiu, deu uma enrolada no escritório e saiu a uma, porque ele queria chegar lá na Cleide sozinho para ver como seria a reação dela. E ele chegou lá na Cleide, ela foi super de boa com ele, parecia que ela não sabia de nada mesmo. Ele falou, putz, o cara lá tá enganando as duas. Sentou pra comer, de repente chega a Cleide e senta na frente dele com um pedaço de pudim.
Gente, o pudim tá virando o protagonista dessa história, né?
Com um pedaço de pudim, senta na frente dele. E aí, Cleide vira pra Davi e fala, você já sabe de tudo, né?
Meu Deus, a gente preocupada com a Cleide, pensando, nossa, a mulher foi enganada. E Cleide vira pra ele e fala isso, você já sabe de tudo, né?
O Davi continuou mudo. E aí Cleide despejou. Falou, olha, eu conheci.
Eu não vou dar um nome pra esse homem, porque eu acho que ele não merece nenhum nome.
Então, conheci pai de Renan, mas ela não fala pai de Renan. Depois, mais pra frente, vocês vão saber, mas assim, conheci ele numa missão.
Se fosse eu, né, que já tô obcecada, eu ia perguntar se tinha sido na Amazônia, eu queria saber mais da missão da Amazônia do que da história. Mas o Davi ficou só escutando.
Conheci ele numa missão, já tem mais de 20 anos, e a gente namorou, e a gente começou a morar junto, e quando eu tive o meu primeiro filho, eu descobri que ele era casado. Só que assim, você sabe da história também, já que você pegou ele aqui, você sabe muito bem que a esposa dele é uma pessoa acamada, uma pessoa com demência, ele é um homem muito correto, ele não pode largar a esposa
dele, gente!
Sério, gente, coitado do Davi. Agora, ali, ele ficava sabendo que Cleide sabia parcialmente da história, porque ela sabia que pai de Renan era casado, mas a história que pai de Renan contou, segundo Cleide, é que a esposa tinha demência, a esposa era acamada, ele tinha que trabalhar muito, vender muito edredom.
Ah, detalhe, o pai de Renan é engenheiro mecânico aposentado, quer dizer, edredom nunca vendeu, né? Acho que a roupa de cama já estava toda amarelada no carro.
Que ele tinha que vender muita roupa de cama, muito edredom para pagar o tratamento da esposa. E que ele não podia largar a esposa e os filhos foram crescendo. Que isso e aquilo, a esposa muito doente. Já fazia mais de 20 anos que a esposa estava doente. Que ela concordava que ele não largasse a esposa. Então tudo bem para ela que fosse desse jeito. Então assim, a Cleide, que era missionária, né, de verdade. Quando o pai de Renan estava com ela, ele dava uma diga. Gaiato ia nas missões para tirar foto, para ter também o que mostrar para os filhos. E isso era um acordo dele com a Cleide, porque a Cleide concordou de nunca contar para os filhos do pai de Renan, né? Para Renan e o outro lá, o Almofadinha, que ela era amante, nada, porque senão ia magoar mais ainda os filhos que já tinham que ver a mãe numa cama, fora de si, usando fralda.
Olha a história.
E o Davi foi escutando aquilo, para ele parecia que ele estava entrando num buraco, porque a história piorava. Era mais fácil ou se a Cleide não soubesse de nada e ele também ia ficar quieto, ou se a Cleide soubesse de tudo. Mas a Cleide não sabia, ela continuava achando que pai de Renan era pobre e que agora a esposa de Renan tinha problemas sérios de saúde aí, problemas mentais, e que ela, como uma, entre aspas, né, boa cristã, e o pai de Renan também um cidadão de bem aí, eles não iam fazer isso com uma pessoa doente, né? E Davi, mais uma vez, não sentiu o gosto do pudim. O Davi quase gritou na mesa, né? Tipo, chega, não quero mais saber de nada. Mas ele só respondeu assim pra Cleide. Ele falou, olha, Cleide, não é da minha conta. Eu não quero saber da sua vida. Eu não quero saber da vida do pai de Renan lá. Falou o nome do homem. Eu só não quero me complicar. Porque eu sou apaixonado pelo filho dele. E a gente tá junto. A gente pensa em morar junto. E como que eu vou fazer agora com essa mentira? Aí a Cleide já corrigiu, falou, não é mentira, né, é só uma situação, a esposa dele já tá muito doente, logo isso acaba, ele viúvo.
Quer dizer, a mulher já tava pensando, tava contando há 20 anos com a morte da mãe de Renan, pensando já que, né, ele ia ficar viúvo lá, o cara, e ela ia poder assumir ser a esposa. Só que mãe de Renan está ótima, mãe de Renan faz pilates.
Agora a coisa tá nesse pé, né, Davi tem esse dilema, porque até agora ele não conseguiu resolver. Ele parou de ir na Cleide, agora ele tá tendo que andar lá 4 quarteirões pra comer sozinho
no outro lugar. Quer dizer, só transtorno, né?
Ele parou de ir na Cleide, só que agora, Renan, toda hora quer que ele vá lá na casa, quer que assiste filme da Netflix junto com o velhote lá, o adúltero, e ele tá indo na casa. E olha, teve um dia que pai de Renan, numa hora lá que ficou só os dois sozinhos, agradeceu ele, falou, olha, eu sei que você entende, né, esse deslize que eu dei, porque você também é... Como que ele quis dizer assim, que tipo, ele tava errado de fazer isso, mas que o Davi tinha consciência que também estava errado de ser gay, gente. Olha esse homofóbico! E agora tá assim, o Davi vive angustiado, agora ele toma remédio pro estômago. Pensa que sacanagem. Ele ama muito o Renan, mas cada dia que passa ele se sente mais enganando o cara que ele ama. Porque ele tem certeza que o Renan não sabe de nada. Ainda falei pra ele, Davi, você já pensou se você vai contar e o Renan fala, eu já sabia? Porque pode, né? Numa história dessa pode acontecer tudo, né? Quem que esperava? Nossa diva, Cleide, sabendo de tudo. Mesmo, né, sabendo que a esposa do outro lá, ela acha que tá acamada. Agora a gente também não sabe se ela falou isso só pro Davi ou se ela sabe mesmo. O Davi acha que realmente ela acha que a esposa vive de cama, enquanto a mulher tá lá fazendo pilates, toda linda, toda ótima. Mas o Davi não sabe o que fazer. Ele fala, minha cabeça diz, conta tudo. Mas o coração dele sabe que se ele contar, ele vai perder o Renan. E que a família vai acabar fazendo uma dinâmica ali pra resolver entre eles. E ele vai ficar de fora, ele vai perder o amor da vida dele. E aí o Davi queria da gente uma luz, né, do que fazer. Eu, assim, nem sei o que dizer, né? Eu acho que se realmente ele contar pro Renan, corre um grande risco dele perder tudo. Do Renan brigar com ele, mesmo acreditando, sabendo da história, porque agora ele já chegou num ponto que ele já tá aí meses sabendo. E sabendo dos dois lados, conhecendo a amante, e não falou nada. Olha, eu não sei, eu acho que continuaria tomando remédio pro estômago e não contaria. O que vocês acham? Porque ele quer a opinião de vocês, né? Sejam gentis aí com o nosso amigo Davi. O Davi tá aí entre vocês, tá lendo tudo. E ele pediu pra eu comentar mais uma coisa que eu tinha esquecido. O Renan realmente tem o pai como um ícone. Assim, ele idolatra o pai. E agora ele tá muito feliz que o pai aceita o Davi. 2. No passado, o Almofadinha lá, o irmão do Renan, traiu a moça. Quer dizer, você vê aí que isso é quase de família, né? Davi, toma cuidado. Traiu a moça e foi um auê na casa, inaceitável, não sei o quê. E a moça, que é a esposa do Almofadinha, perdoou. Mas ficou aquele climão, né? E é uma coisa que o Renan conta, assim, com muita mágoa. Que ele ficou um ano sem falar com o irmão por causa dessa traição que o irmão cometeu. Então, pensa agora se ele contar isso pro pai. Tem vários detalhezinhos, né? Que a gente conta a história, não consegue contar tudo. Mas foquem no Renan tendo o pai como ídolo. A família toda endeusando o pai. O discurso da Cleide também é colocando o cara lá em cima, tipo, nossa, um homem pobre, sofredor, que cuida da mulher doente há 20 anos e que faz tudo pra estar comigo também. Então o Davi acha que, assim, vai ficar falando sozinho, que vai contar pra todo mundo vai se acertar e ele vai se ferrar. E a gente não pode esquecer que ele ama o Renan, porque é muito fácil, né, a gente falar, olha, larga o Renan. Ele ama o Renan, ele se dá super bem com o Renan, eles são um casal ótimo, não fosse toda essa patifaria que ele descobriu. É sem querer, porque ele foi transferido de filial. Olha aí, empresas, né? O que o capitalismo aí tá fazendo com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí pra todo mundo.
Se você tem uma história para um dos quadros aqui do nosso canal Não Inviabilize, escreva para o e-mail nãoinviabilize@gmail.com. Gente, minha equipe técnica, edição e sonorização, Léo Mogli, voz das vinhetas. Tem uma linda que faz as minhas vinhetas, que é a Priscila Armani. Lá no site, eu tenho também 2 colaboradores. Revisão de textos, Gabriela Leite, e apoio, Bruno Bezerra. E, gente, tem o grupo do Telegram. Você vai na busca e coloca Não Inviabilize. Você vai achar o nosso grupo. A gente conversa sobre todas as histórias. Lá vocês podem sugerir coisas também. E no grupo, eu tenho 2 queridos que são voluntários, que são os moderadores, que é a Elizabeth e o Dourado. Então vão lá, vão pro grupo.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Inviabilize.